dia, boa tarde, boa noite a você, ouvinte da Web Rádio Áudio Ativo. Eu me chamo José Mário e hoje tenho a honra de apresentar mais um Pontapé Inicial. E hoje estou na companhia do João Vitor Nogueira e da estreante da noite, Duda Prado. Então vou pedir aqui para os meus comentaristas deixarem suas primeiras palavras para os ouvintes da Áudio Ativo.
Fala galera, eu sou Duda Prado, estudante de jornalismo. Estou muito feliz por estar aqui completando o time dessa vez, espero voltar mais vezes.
Boa noite galera, é um prazer estar aqui mais uma vez no Pontapé Inicial, hoje ao lado da Duda e do Zé. Vamos lá que hoje a gente tem muita coisa para falar.
Então é isso aí, mas antes vou pedir aqui para os ouvintes nos seguirem nas nossas redes sociais, @audioativo no Twitter, Web Rádio Áudio Ativo no Facebook e o nosso Instagram, @audioativo.eco. E agora sim, vamos explicar como é que vai ser a dinâmica do nosso programa hoje. Vamos dividir o programa em 5 blocos. No bloco 1, falaremos do Flamengo, toda semana do Rubro Negro. Bloco 2, Fluminense. Bloco 3, Vasco. Bloco 4, Botafogo. E bloco 5, vamos repercutir tudo o que aconteceu no sorteio da Copa do Brasil. Agora sim, falando do Flamengo. O Rubro Negro viajou a Buenos Aires e derrotou o Vélez por 3-2 na estreia da Copa Libertadores da América. O gol do time argentino foram marcados por Hanson, marcou 2 vezes, e os gols do Flamengo foram marcados por Arão, Gabigol de pênalti e Arrascaeta. Duda, como é que você viu a partida do time do Flamengo?
Então, foi uma partida, eu diria, meio que de igual para igual. Acho que o Flamengo foi superior, sim, no segundo tempo e também em números, em questões de posse de bola, finalizações, etc. Mas acho que não é tudo que o time pode entregar, né? A gente vê que a defesa ainda não está equilibrada com a parte ofensiva, porque na parte ofensiva a gente não tem muito o que reclamar, é muito superior, tem um poder e uma qualidade inquestionável, mas a parte ofensiva vem deixando a desejar. Até porque nos últimos 4 jogos do Flamengo, o time tomou 9 gols e começou todos perdendo. Então, tá faltando alguma coisa aí. Inclusive, eu acho que essa sequência de lesões do Rodrigo Caio pode até ser uma influência, porque é um jogador que a gente vê que vem se machucando muito.
E com a vitória do Flamengo, o Rubro Negro acabou quebrando 2 tabus na noite da terça-feira, né? Ele quebrou um tabu de 39 anos de não vencer um time argentino na Argentina e também quebrou um tabu de 11 anos após fazer 3 gols fora de casa na Libertadores. Inclusive, o Flamengo derrotou o líder de um dos grupos do campeonato argentino, porém, ficou a impressão de uma vitória meio amarga quando a gente pôde observar a repercussão da vitória, né? Não só na imprensa, na televisão, mas também nas redes sociais. A gente conseguiu observar várias críticas ao Rogério Ceni. Então fica essa questão, né? Mesmo quebrando o tabu, mesmo vencendo na estreia, o Rogério Ceni parece que não tem um dia de paz do cargo, né? No cargo. Então, Nogueira, como é que você analisa essa situação, né? Você acha que foi uma vitória com gosto amargo?
Então, eu acredito que essa vitória tenha sido uma vitória, assim, bem, bem capaz de comemorar, porque, assim como você disse, foi de uma quebra de tabu depois de 39 anos, mas o time apresentou bastante defeito no setor defensivo, com o seu zagueiro titular machucado, e com esse esquema de jogo do Flamengo, né, que bota o seu time todo no setor ofensivo e acaba deixando muito espaço no setor defensivo. Foi assim como aconteceu no primeiro gol, né? Acabou dando mole aí no contra-ataque, o jogador do Vélez conseguiu marcar o gol para o Flamengo. Assim também, como o Flamengo vem errando bastante na jogada aérea, nos últimos 9 jogos, vem tomando bastante gol de cabeça, de escanteio, de falta, e é uma característica que muitas vezes pode atrapalhar futuramente o clube aí numa classificação e tudo mais. Eu entendo a posição dos torcedores em reclamar do Rogério, de ter um sentimento de vitória amarga, mas pensando pelo lado do positivo, ganhar na Argentina é muito difícil e o Flamengo, com o time que ele tem, conseguiu e tem tudo aí para ser o líder e buscar a classificação.
Eu concordo com o Nogueira, acho que qualquer vitória é vitória e é passível de comemoração. Ainda mais, como ele disse, na Argentina e na estreia de um campeonato internacional. Mas o Flamengo tem, sim, muitas questões ainda a serem discutidas. E também concordo que essa questão com os torcedores contra o Rogério Ceni é complicada. Muitos não entendem as substituições, que às vezes parece não fazer muito sentido. Mas vamos ver o que vai acontecer aí nesse campeonato e nos outros que o Flamengo está.
Inclusive, essa é uma das grandes broncas, né, da torcida rubro-negra com o técnico Rogério Ceni. Como a Duda falou, tem a questão das substituições. Ele tem muita dificuldade, às vezes, isso já é uma opinião minha, que ele tem dificuldade em enxergar o jogo, de mudar na hora certa. Tem a questão também do Pedro, o Gabigol, se podem jogar juntos ou não, que frequentemente a gente vê essa discussão na imprensa. Porém, mudando agora de assunto, saindo do tema Rogério Ceni, vamos falar de negociações no Flamengo. Nessa semana também tivemos a saída do PP. O meio-campo sai do Flamengo para o Cuiabá. Ele tinha contrato com o Rubro Negro até meados de 2021 e por isso o clube quis ceder o jogador agora para não perdê-lo de graça no meio do ano. No final das contas, o Flamengo mantém 20% do jogador. Nogueira, como é que você analisa essa negociação? Você acha que o PP merecia uma renovação? Devia sair do clube? Ele já não tinha mais espaço no Rubro Negro?
Eu avalio essa negociação como benéfica para ambos os lados. Apesar do PP ter seus 23 anos, ele não tem muito espaço no time titular do Flamengo, porque é um elenco bem forte, então acabou perdendo o espaço. Né? Na temporada passada ele foi aproveitado pelo Rogério, mas não conseguiu dar sequência nesse início de temporada no ano de 2021. Eu digo que foi benéfica porque, além dele ter perdido espaço, ele vai para um clube que vai jogar Série A, Cuiabá, e por ele ser novo, ele pode ganhar bastante experiência. E o Flamengo preferiu liberar o jogador agora para garantir os seus 20% de direito econômico numa futura venda e não cometer o erro de segurar o jogador e aí no fim de contrato perder o jogador de graça. Então, volto a dizer que foi benéfico para ambos os lados. E o jogador tem tudo aí para ganhar muita experiência e brilhar na Série A.
E o PP, só recordando aí ao ouvinte da Audioativo, ele tinha contrato com o Flamengo até dezembro do ano passado. Porém, foi um pedido do Rogério. Ele, inclusive, já estava até acertado com o Botafogo, segundo o jornalista Vene Casagrande, do Portal Dia. Porém, o Rogério Ceni fez uma análise do elenco e pediu uma extensão de contrato para o PP. A extensão seria até meados desse ano, né, até junho de 2021. O jogador jogou a fase final do Brasileiro, foi importante. Porém, jogou agora o começo do Carioca e na reavaliação do elenco, aparentemente ele já não estava nos planos do Rogério Ceni. E agora sim, para encerrar o primeiro bloco do Pontapé, vamos fazer aqui uma prévia do confronto entre Flamengo e Volta Redonda. Confronto esse que vale taça. O jogo será realizado no sábado, às 7 horas da noite. E a situação é a seguinte. O Volta Redonda é líder com 21 pontos e o Flamengo é vice com 20 pontos. Ou seja, quem vencer vai ser campeão da Taça Guanabara. Nogueira, Duda, o que vocês esperam desse confronto? E também, qual vai ser o resultado dessa final, né? Se assim podemos dizer.
Eu acho que vai ser um jogo muito bom de assistir, até porque a gente conhece a equipe do Flamengo e sabe que o Volta Redonda fez um excelente campeonato, não é à toa. Está em primeiro lugar. A minha aposta para esse jogo é 2-1 Flamengo. Eu acho que vai tomar aquele gol ali, como a gente comentou sobre a defesa, mas acredito que o ataque do time seja superior à defesa do Volta Redonda.
Eu também penso igual a Duda, vai ser um jogão. Volta Redonda vem fazendo uma excelente temporada. Não tem como. Assim, o Flamengo, até onde se sabe, deve poupar os seus titulares, porque tem um jogo na terça-feira. Pela Libertadores contra o União La Calera no Maracanã. Então a expectativa é que o Flamengo entre em campo com o time reserva. Então a gente não tem como prever um resultado, porque são dois grandes times com grandes inícios de temporada. Mas eu vou apostar no empate, porque não tem como deixar de falar da temporada do Volta Redonda. Então, acho que o Voltaço pode surpreender o Flamengo E aí eu confio no 2x2.
Ih, rapaz, se tiver empate, a gente pode ter até um terceiro time aí sendo campeão. Só que a gente vai falar agora, a gente vai falar dessa situação no próximo bloco que vem agora, que é o bloco do Fluminense. O Tricolor, que jogou na última quinta-feira contra o River Plate, recebeu o River Plate, né, no Maracanã, e conseguiu um empate por 1x1. O time da Argentina marcou o primeiro gol com o lateral Montiel, fez um gol de pênalti, mas o Fred, o artilheiro do Fluminense, sempre ele, ídolo Tricolor, empatou para o Fluminense. Vale lembrar que o Fred, com esse gol, é agora o quinto maior artilheiro da Libertadores. Nogueira, como é que você analisa a partida do Tricolor?
Então, Zé, eu acredito que esse jogo o Fluminense tenha ganhado bastante experiência por ter voltado depois de 8 anos, né, no campeonato. É um campeonato bastante difícil, disputado entre os melhores times da América. E o Fluminense logo de cara já enfrentou um dos melhores times, o River, né, que constantemente aí vem aparecendo nas semifinais e finais da Libertadores. Mas o Fluminense não entregou o jogo, não abaixou a cabeça e foi para cima. Teve um início de jogo ali bem nervoso. O Fluminense tem um elenco bastante jovem, inexperiente, ao contrário do River Plate. Mas aí deu uma falha do Iago, perdeu a bola. E depois, em seguida, a falha do Marcos Felipe, que poderia ser evitada, acabou cometendo o pênalti. Com o gol do River Plate, o Fluminense se perdeu um pouco mais. Mas aí logo no segundo tempo, o time voltou com uma nova cara, disposto a ir para cima do River, não ter medo. E o Roger, já no início do segundo tempo, ali aos 11 minutos, fez a sua substituição, colocando o Cazares. Tem tudo aí para ser o nome do Fluminense na temporada de 2021. Já o Cazares mudou o segundo tempo, a cara do Fluminense. E logo de cara já botou o Fred na área, deixando o atacante para marcar o gol. Cazares, que inclusive faz seu segundo jogo pelo Fluminense e vem mostrando um bom futebol e animando bastante a torcida tricolor. Apesar do empate, foi um empate, mas com gosto de vitória, porque o Fluminense sabe que enfrentou um grande clube e tem tudo aí para buscar classificação na Libertadores. Provavelmente vai ser Fluminense e River, e a gente aguarda as próximas rodadas para ver como vai ficar essa classificação.
E sobre essa questão, né, de um empate com gosto de vitória, eu até lembro que no podcast especial que gravamos aqui para o Audioativo, inclusive se você não ouviu ainda, pode ir lá ouvir, está disponível no nosso Spotify, no nosso site. Mas nesse podcast especial que a gente gravou, fazendo toda uma prévia da Libertadores, a gente até chegou a comentar que se o Fluminense conseguisse um empate contra o River Plate no Maracanã, era para ser comemorado, era até uma vitória, porque o River é o bicho papão da Libertadores, sempre chega ali nas semifinais ou até na final. Então, sem dúvidas, foi um grande feito, na minha opinião, pro Fluminense conseguir esse empate do River Plate. Inclusive, jornais argentinos até elogiaram bastante o Roger Machado. A repercussão da atuação do Tricolor foi bem positiva lá pros hermanos. E fica essa questão. Vou perguntar agora para a Duda, depois o Nogueira pode complementar. O que vocês acham? O que vocês acharam desse resultado? Vocês acham que realmente é um empate com gosto de vitória? Se foi um ótimo resultado pro Fluminense? E diante do jogo, o que a gente pode esperar do Fluminense nessa fase de grupos?
Eu acho sim que deixou um gostinho, né, de vitória na torcida. Até porque o Fluminense é um time que estava 8 anos fora da Libertadores. Então, a torcida tricolor estava numa euforia para essa estreia. Não foi com vitória, mas um empate com uma grande equipe, que é o River, com certeza deixou esse gostinho e, né, impulsiona o time para os próximos jogos. Eu acho que deixou a torcida ainda mais animada e com mais expectativa para os próximos jogos.
Eu concordo plenamente com a Duda, ela falou o gabarito. Apesar da... A gente não quer que o time empate, a gente quer que o time vença a partida, mas dá para o torcedor tricolor comemorar diante de um grande clube. E a gente acredita que o Fluminense vá longe na Libertadores, tá se encontrando em campo, tá ganhando experiência. São 8 anos sem jogar, então acaba perdendo um pouco daquela experiência de viver uma Libertadores, de jogos pegados. mas o Fluminense tá evoluindo, o Roger acabou de chegar no clube, tá se encontrando, e a característica do Fluminense que eu gosto é essa, botar os garotos pra jogo e não ter medo.
É, o Roger tem essa característica de usar bastante a base, porém, ele recebeu na sexta-feira uma notícia, é uma confirmação, né, de uma notícia já esperada, um possível desfalque para o Fluminense. O Manchester City confirmou a compra da joia tricolor do Kaique. Inclusive, foi até comparado... Seria o Neymar canhoto, né? Segundo alguns jornais espanhóis. Era algo que todo mundo já sabia. Era uma negociação que estava muito bem encaminhada. Porém, a confirmação só veio nessa sexta-feira. O jogador permanece no Fluminense até o final do ano. Porém, agora a gente vai passar aqui os valores da negociação. O Manchester City adquiriu 80% dos direitos econômicos do Kaique. Pagou por essa quantia 10 milhões de euros, o que equivale a 66 milhões e meio de reais. E o Fluminense ainda pode receber um bônus de acordo com o desempenho do jogador no clube inglês. Esses bônus podem alcançar a bagatela de até 11 milhões de euros, o que seria cerca de 73 milhões de reais. Além disso, tem uma cláusula no contrato que o Manchester City pode exercer a compra dos 20% restantes do jogador, né, que pertence ao Fluminense, podendo pagar mais 5 milhões de euros. Totalizando tudo, o Fluminense pode receber até 26 milhões de euros, o que equivale a 173 milhões de reais. É um baita montante, sem dúvida. É um dinheiro que pode chegar... Pode ser muito bem-vindo pro Fluminense, mas também tá a questão de perder uma joia, né? No caso, o Kaique. Duda, como é que você analisa essa transação?
Assim como você falou, eu acho que é uma grande perda pro futebol do Fluminense, mas esse montante vai ser muito bem-vindo para a questão financeira do time. O Kaique foi campeão brasileiro sub-17, vice-campeão da Copa do Brasil, então é um jogador com muito destaque. Acho que seria até difícil manter ele por muito mais tempo aqui, porque a gente já conhece como é o futebol brasileiro, muitas das nossas joias são vendidas assim, bem novas ainda. Então, assim, o Manchester City está se dando bem com essa contratação, acho que ele tem muito a ganhar lá na Europa, muita experiência, mas vai deixar uma tristeza aqui para os torcedores tricolores.
Esse problema no futebol brasileiro, que quando surge uma joia, ela logo já é vendida, porque os clubes geralmente têm dívidas milionárias e qualquer oportunidade de entrar um dinheiro em caixa, o clube acaba vendendo. E infelizmente isso acontece. A gente acaba não tendo mais tanto contato com esse jogador porque ele acaba indo para a Europa fazendo sucesso e dificilmente tem o desejo de voltar a jogar no Brasil. Geralmente o jogador prefere voltar no final da carreira. Mas, assim, falando em particular pelo Kaique, vai ser um grande feito na carreira dele, jogar no Manchester City, um dos maiores clubes do mundo. Mas eu também acredito que esse valor foi um pouco abaixo do que o Fluminense merecia. Porque o Kaique é realmente uma joia. Não, tinha bastante tempo que não aparecia um jogador como ele, abusado, que corta, vai pra cima. Mas, apesar disso, tá bom, o Fluminense tá cheio de dívida e qualquer dinheiro é bem-vindo. E eu desejo todo o sucesso do mundo ao Kaique na Europa. Vai brilhar muito. E se Deus quiser aí, vai jogar ainda a Copa do Mundo.
Sendo justo ou não, o valor, sem dúvida, vai ser muito bem-vindo ao Fluminense, que está nesse projeto de reestruturação, né, agora com o Mário Bittencourt. E a gente até estava debatendo esses dias a questão... será que o Fluminense hoje... É a equipe que no futuro vai bater de frente com o Flamengo no futebol carioca, né? Devido à situação atual de Vasco e Botafogo. Eu acredito que com essa venda, o Fluminense dá mais um passo para nessa caminhada longa, né, que é a reestruturação de um clube. E, sem dúvida, a base é fundamental nesse processo, né? A questão de venda de jogadores é uma receita que acaba chegando e sendo muito bem-vinda durante a reestruturação de um clube. E agora sim, para fechar o nosso bloco 2, o nosso bloco sobre o Fluminense, vamos fazer a prévia do jogo do Tricolor. Como o Nogueira adiantou no primeiro bloco, em caso de empate de Flamengo e Volta Redonda, pode ter um terceiro campeão, que no caso seria o Fluminense, né? o terceiro campeão da Taça Guanabara. O Tricolor vai jogar domingo às 11h05 da manhã contra o Madureira. E em caso de empate entre Volta Redonda e Flamengo, ele pode se sagrar campeão da Taça Guanabara. Então, seria uma possível final aí, uma possível segunda final, vamos falar assim, da Taça Guanabara. É, Duda, Nogueira, como é que vocês acham que vai ser a partida e quanto vai ser o jogo?
É, eu acredito que o Fluminense vai pra cima do Madureira. Eu acho que dá pra vencer tranquilamente. O Madureira tá aí, não tá nas cabeças do Carioca. E o Fluminense vem jogando bom futebol, então eu acredito que vai vencer. Mas tudo depende de amanhã, né? Do jogo do Flamengo e Volta Redonda. Então, eu acho até mesmo que isso pode ser um gás pro Fluminense depois na Libertadores, se ganhar o título, vai chegar mais confiante na Libertadores. Então, vamos ver aí, depender do resultado de amanhã, mas o Fluminense tem tudo para vencer o Madureira. Eu acredito que uns 2-0 tá suficiente, que com certeza o Fred vai marcar um gol.
É, assim como o Nogueira falou, eu acho que a postura do Fluminense também vai depender um pouquinho do jogo entre Flamengo e Volta Redonda, né? Afinal, se for um empate, o time ainda tem chances de vencer. É, o Madureira não tá ali, né, entre os quatro primeiros, mas também foi um time que não fez um mau campeonato. É um time que tem qualidade, sim, mas ainda acredito que o Fluminense vai ganhar. Acredito num 2-0 também, assim como o Nogueira falou.
E agora vamos para o terceiro bloco do nosso pontapé. Vamos falar da semana do Vasco da Gama. O Cruz Maltino não jogou durante a semana, porém tivemos a chegada de um novo reforço no clube. O Vasco apresentou um velho conhecido da torcida, Cruz Maltina. O volante Rômulo retornou ao seu clube de formação após 9 anos longe de São Januário. O jogador vestirá a camisa 8 nessa sua nova passagem pelo clube. Nogueira, como é que você avalia a chegada do mais novo reforço do Vasco?
Já, eu avalio esse retorno do Rômulo como bastante positivo para o Vasco. É um jogador experiente que conhece a casa. Volta depois de 9 anos, como você falou. Ele estava naquele título do Vasco na Copa do Brasil de 2011, né? Aquele emblemático time do Trembala da Colina. E o jogador, ele adquiriu bastante experiência. Ele jogou no Grêmio, Flamengo, mas ultimamente estava jogando na China. E ele mesmo disse que está confiante para mostrar seu bom futebol, está em forma física e pretende aí ajudar o clube na reestruturação, porque o Vasco precisa vencer aí o fazer uma boa temporada e voltar para a Série A.
É, exatamente, Nogueira. Como você falou, o Rômulo fez parte daquele time histórico do Vasco de 2011, campeão da Copa do Brasil. Foi um dos melhores jogadores daquele time. Inclusive, aquela atuação dele naquela época o credenciou a chegar até na seleção brasileira. Então, sem dúvida, se o Rômulo conseguir recuperar aquele bom futebol que a gente conheceu nos tempos do Vasco, ele tem tudo para ser um excelente reforço, não só para o Vasco, mas também para qualquer time do futebol brasileiro. E vamos falar agora da sequência do Vasco na Taça Rio. O Cruz Maltino acabou sendo eliminado da Taça Guanabara, porém, ele ainda pode se classificar para a Taça Rio. Pode não, ele está praticamente classificado para a Taça Rio. Só em questão de um desastre total poderia desclassificar o Vasco nessa competição. A Taça Rio, vamos só lembrar, ela vai ser composta pelo quinto, pelo sexto, pelo sétimo e pelo oitavo colocado da classificação geral. E o Vasco está numa situação bem confortável para se classificar para a Taça Rio. E ele vai enfrentar o Rezende num confronto direto, vamos falar assim, no sábado às 16 horas. O Rezende, que está em nono colocado, apenas 2 pontos atrás do Vasco. Então acaba sendo um confronto direto, mas para o Vasco, eventualmente, se desclassificar, precisa depender também de vitórias do Nova Iguaçu e do Botafogo. Então, a gente pode falar que o Vasco está virtualmente classificado, vamos falar assim. Então, vou pedir aqui para Duda e para o Nogueira fazerem uma prévia da partida e também falarem quanto que eles acham que vai ser esse jogo.
Como você disse, né, o Rezende está em nono lugar, então ele está um lugar fora da Taça Rio. Então acredito que o time vai entrar com aquele gás para tentar conseguir uma colocação para disputar a Taça Rio. Mas ao mesmo tempo eu acho que a equipe do Vasco não deve entrar largada, né? Não deve deixar abandonado por estar com uma posição confortável. Então eu acredito que seja um empate por 1-1.
É, isso mesmo. O Vasco tá aí quase garantido na Taça Rio. Mas do outro lado a gente tem o Resende com sede de conseguir essa classificação. Tá apenas uma posição atrás do Botafogo. E o Vasco, acredito eu, que vai vencer esse jogo. É, apesar da sua limitação, tem um time superior ao Resende. Então, acho que aí o Cano, o Gabriel Peck, pode garantir uma vitória pro Vasco. E eu acredito que o Vasco vai vencer por 2-1, vamos botar assim. Mas, Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o Cartoluco vai jogar?
Olha, Nogueira, segundo o portal da ESPN, ele vai jogar. O Cartoluco vai para campo. Será que ele vai ser um grande nome nesse jogo? Será que ele pode fazer a diferença? Bom, isso aí a gente só vai descobrir sábado às 16 horas. E agora encerramos o nosso terceiro bloco do Pontapé. Vamos para o quarto bloco. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo também não jogou durante a semana, porém, a semana do Glorioso foi bem movimentada. Tivemos várias negociações, vários rumores, mercado da bola bem agitado. Lá em General Severiano. Então vamos começar pelo Aleph Manga, o destaque do Campeonato Carioca até aqui, um dos destaques, né? O artilheiro da competição, atualmente defende o Volta Redonda, é um atacante. Segundo o portal Dia, o Botafogo teria oferecido um empréstimo de 1 ano sem custos. Porém, ao final do contrato, ao final do empréstimo, ele daria alguma recompensa financeira ao Volta Redonda, vamos dizer assim. Porém, aparentemente, o Voltaço já recusou essa oferta, já não aceita o negócio, pelo menos nesses moldes de empréstimo por 1 ano sem custos. Nogueira, como é que você analisa essa situação? Você acha que o Aleph Manga pode ser um bom reforço para o Glorioso?
Olha, Zé, eu acho que dentre os nomes que o Botafogo tem interesse, o Aleph Manga é o principal. Porque com a saída do Pedro Raul e do Matheus Babi, o Botafogo está sofrendo ali uma falta de um camisa 9 clássico. E o Aleph Manga está mostrando ser um bom jogador, é o artilheiro do Carioca com 9 gols. Né? Mas a gente entende que o Botafogo tem uma limitação financeira, não é fácil contratar jogador. E o Volta Redonda também não demonstrou interesse em liberar o atleta. Porque, assim, liberar facilmente, né, dependendo da negociação. E o Voltaço acredita que ele pode ser capaz de ajudar o clube a subir para a Série B. Então, acho que essa novela pode se estender aí pelas próximas semanas. Mas eu gostaria, sim, de ver o Aleph Manga no Botafogo. É, ele pode vir a ser um grande camisa 9. E tem tudo aí para dar certo essa combinação Aleph Manga e Botafogo.
E saindo do ataque, vamos para a volância. O Botafogo tem interesse na contratação do Mauro Silva, volante de 27 anos, da Portuguesa do Rio. Duda, como é que você analisa essa possível contratação do Botafogo?
Eu acho que é um jogador que pode acrescentar bastante no time, até porque o Portuguesa está em quarto lugar, então com certeza foi um jogador que agregou muito, até em questão de gols contra. O Portuguesa tomou 6 gols e fez 16, então, como ali o volante é uma posição muito importante, ele com certeza teve uma grande contribuição nisso. Acho que pode agregar muito ao time, mas como o Nogueira falou, o Botafogo tem complicações financeiras, então tem que ser bem avaliado para ver se o investimento realmente vai valer para o clube.
E agora, voltando para o ataque, o nosso último especulado da vez, é o atacante Anselmo Ramon. Aquele mesmo Anselmo Ramon que teve passagens pelo Cruzeiro. Se destacou no Cruzeiro, vamos falar assim, né? No começo da década de 2010. Quem não se lembra do Tadeu Schmidt falando que Anselmo Ramon era nome de protagonista de novela mexicana. Mas caso essa contratação chegue a ser efetivada, e parece que vai ser efetivada mesmo, inclusive o empresário do atacante disse em entrevista para o portal Fogo Online que a negociação já está bem encaminhada. O Anselmo Ramon está na Chapecoense e iria para o Botafogo sem custo algum. Nogueira, você acha que o Anselmo Ramon tem capacidade de chegar no Botafogo sendo protagonista da equipe?
É, então, eu acredito que pode ser sim o protagonista da equipe. É, com, o Anselmo Ramon conta com a sua experiência, ele tem 32 anos. E o Botafogo também pode ganhar bastante com o Anselmo Ramon. Dentre essas três negociações, eu acho que a dele é a mais certa, porque o contrato dele já está próximo de terminar. Então o Botafogo está só esperando aí para conseguir o atleta de graça. Mas eu acredito que nas próximas semanas vai se resolver e o Anselmo Ramon vai vestir a camisa alvinegra e tem tudo aí para ser um grande atacante do Botafogo.
Então não é protagonista de novela mexicana, mas pode ser sim, claro, o protagonista do elenco do Botafogo nesse ano de 2021. E o Botafogo, que no último sábado foi eliminado da Taça Guanabara, acabou suas chances de avançar na Taça Guanabara, melhor dizer assim, ao perder para o Fluminense no Clássico. É, a gente reconhece que é uma situação muito complicada do clube, já não avançou nessa primeira fase do Carioca, na Taça Guanabara, também teve eliminação para a Copa do Brasil recentemente, mas agora tem uma Taça Rio pela frente, ou pelo menos tem tudo para ter uma Taça Rio pela frente. Vai ter o jogo contra o Macaé no domingo às 18 horas. Macaé, que é o lanterna do Carioca, com apenas um pontinho somado em 10 jogos. Então, já queria perguntar para a Duda e para o Nogueira como é que vocês acham que vai ser a partida, qual vai ser a prévia de vocês sobre a partida, quanto que vai ser o jogo, e também o que o Botafogo pode fazer de diferente, né? Para talvez até chegar a conquistar a Taça Rio.
Eu acredito que o Botafogo seja sim favorito para esse confronto, né? O Macaé está em último lugar. E o Botafogo tem a sua posição ali meio ameaçada pelo Rezende. Caso o Rezende empate ou tenha uma vitória, se eu não me engano, já tira o Botafogo ali da Taça Rio. Acho que o time vai entrar com um gás, né? Para ver se traz mais uma alegria aí para a torcida, mais uma taça para correr atrás. E acho que é isso. Meu placar pro jogo, acho que vai ser 2-0 pro Botafogo. Acho que o time vai pra cima mesmo.
O Botafogo, apesar de viver um momento bastante difícil aí, colecionando eliminação, é o grande favorito. O Macaé fez um Carioca desastroso, apenas um ponto. Então, e o Botafogo, como a Duda disse, tá ameaçado pelo Rezende e ficar fora da disputa da Taça Rio. Eu acho que os jogadores vão entrar com gás. Eu acredito sim na vitória do Botafogo. Vamos botar aí uma goleada de 1-0.
E agora sim, chegamos ao fim do nosso bloco 4. E se você achou que ia parar por aqui, 4 blocos, o pontapé e tal, não, você está enganado. Temos hoje um bloco 5 para falar sobre o sorteio da Copa do Brasil que aconteceu na tarde da última sexta-feira. Vamos falar aqui sobre o confronto dos três times cariocas, começando pelo Flamengo, que vai enfrentar o Curitiba. Primeiro jogo em Curitiba, dia 2 de junho. E segundo jogo, dia 9 de junho, no Maracanã. Porém, a gente tem que lembrar que no dia 7 e no dia 8 teremos jogos da eliminatória. Então, provavelmente, o rubro-negro poderá ter desfalques durante esse jogo. Começando pelo jogo do Flamengo. Duda, Nogueira, como é que vocês analisam esse confronto contra o Curitiba? Já vamos fazer aqui um bolão? Quem que vocês acham que pode passar nessa terceira fase?
Eu acho que o Flamengo é favorito, sim, desse confronto. Nos últimos dois jogos contra o Curitiba, no ano passado, dentro e fora de casa, o Flamengo ganhou. Um por 1-0 e outro por 3-1. Então, acho que é favorito, sim. E mesmo com alguns desfalques que o time possa ter, acho que, ainda assim, é superior ao do Curitiba e pode passar dessa terceira fase. Inclusive, acho que é o time que está mais tranquilo dos cariocas nessa terceira fase.
Exatamente. Hoje eu digo que o Flamengo é o favorito em qualquer partida, mas o Curitiba está aí na segunda divisão. Então, acredito que o Flamengo vai sim passar tranquilamente pelo Curitiba, possa apostar em 3-0. E é como a Duda falou, dentre esses três jogos dos clubes cariocas, o Flamengo é realmente o mais tranquilo.
E o segundo confronto que vamos falar aqui é entre Fluminense e Red Bull Bragantino. O primeiro jogo será realizado no Rio de Janeiro, o segundo jogo será realizado em Bragança Paulista. Inclusive, antes de passar a bola para vocês, gostaria até de levantar uma questão sobre a questão da convocação, né, das eliminatórias. por conta dessa classificação, dessa convocação, o Red Bull pode até ser um pouco prejudicado, vamos falar assim, porque, como já foi noticiado algumas vezes, o Claudinho estava numa possível pré-lista do técnico Tite, né? Então, nessa primeira convocação, após essa notícia ser vazada, a gente pode imaginar que o Claudinho possa ter chances de vestir a amarelinha nesse mês de junho e acabar desfalcando o Bragantino nesse confronto. Então, o que vocês acham, Duda e Nogueira, desse confronto, da terceira fase do Fluminense contra o Bragantino?
São duas equipes de muita qualidade, mas a gente sabe que o Bragantino em casa é uma equipe muito difícil, né? Muito difícil de jogar contra. Pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente pôde ver isso. Foi, assim, um terror ganhar do Bragantino lá na casa deles. Então, acho que vão ser dois bons jogos, o de ida e o de volta, né? E, sinceramente, tenho minhas dúvidas aí quanto quem vai se classificar.
Com certeza. Eu acredito que esse seja o jogo, o embate mais difícil dessa fase da Copa do Brasil. Tanto o Fluminense quanto o Bragantino deram azar, mas acredito que, como a Duda falou, o Bragantino é difícil de vencer lá em São Paulo, assim como o Fluminense também é difícil de vencer no Maracanã. Mas vão ser dois grandes jogos, mas também tem a incerteza das convocações. A gente não sabe se os clubes vão fazer uma pressão para a CBF liberar os seus jogadores. A gente tem que aguardar para poder opinar um pouco melhor sobre esse confronto. Mas eu estou sempre aí pelo lado dos clubes cariocas e eu aposto na classificação do Fluminense. Não vai ser fácil, mas eu acredito.
Exatamente, eu também acho que esse foi o confronto mais difícil, não só dos cariocas, mas de todos os clubes envolvidos no sorteio. Inclusive, vimos comentários falando: ah, o Corinthians talvez foi um jogo mais difícil contra o Atlético Goianiense. Porém, o Fluminense enfrentando o Red Bull Bragantino, para mim, foi a pedreira não só para o Fluminense, mas também para o Bragantino. E agora vamos para o terceiro confronto do time carioca na Copa do Brasil, Boa Vista e Vasco. O primeiro jogo será realizado na casa do Boa Vista, em Saquarema, e o segundo será realizado, será mando do Vasco, que pode mandar o jogo em São Januário, ou até em Maracanã, quem sabe. Duda, Nogueira, como vocês acham que vai ser a partida? Como vocês avaliam esse confronto do Cruz Maltino?
Também não acho que vai ser um jogo fácil. A gente pôde ver pela partida na Taça Guanabara que o Vasco empatou, né, com Boa Vista. Então, não vai ser um jogo fácil. Mas como o jogo de volta ainda vai ser em casa, provavelmente São Januário ou no Maracanã, né, a gente ainda não sabe, acho que o Vasco tem, sim, mais chances de levar melhor em cima do time do Boa Vista.
Tá difícil discordar aqui um do outro, a gente tem sempre a mesma opinião, então eu não tenho muito o que acrescentar. Apesar do jogo do Fluminense ser o mais difícil, eu acredito que o Vasco e o Boa Vista vai ser um jogo incerto, porque a gente já teve aí no domingo o jogo entre as duas equipes, 2-2, então não sei realmente em quem apostar, mas eu acho que a camisa pode pesar, então vamos de 2-1 Vasco.
E agora sim, acabamos o nosso bloco 5 e também chegou ao fim mais um pontapé inicial. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vou pedir aqui para Duda e para Nogueira deixarem suas últimas palavras para os ouvintes da Audioativo.
Valeu aí a todos os nossos ouvintes que estão escutando aqui o nosso podcast. Obrigada, Zé e Nogueira, pelo convite. Foi muito bom participar aqui, bater esse papo. E como eu já disse no começo, espero voltar em alguns próximos podcasts para acrescentar bastante a equipe.
Com certeza você vai voltar, Duda. Muito obrigado a você, Zé, por mais esse pontapé. Gostei bastante aqui da gente trocando papo sobre os clubes cariocas. Espero também voltar nos próximos. E vamos aí aguardar a semana, a decisão do Carioca, os próximos jogos da Libertadores. E aí, na semana que vem, a gente volta para falar sobre esses jogos. Muito obrigado aí. Fica todo mundo em casa, porque tem que ficar em casa, porque a situação não tá boa. Então, boa noite. Valeu.
Com certeza vocês dois ainda vão voltar e participar de vários pontapés. Foi uma honra estar aqui apresentando o pontapé ao lado desses dois comentaristas que são feras. Muito obrigado aí a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado a Duda, muito obrigado ao Nogueira, muito obrigado ao professor Gabriel Colares pela oportunidade de participar do Áudio Ativo. Um bom final de semana para todos nós. Até segunda-feira para mais um Pontapé Inicial.